Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag fica, Mister. Mister, o apelido do técnico Jorge Jesus pode ir embora do Flamengo. Como que a torcida resolveu convencê-lo a ficar? Com uma hashtag. Está começando o DN.
Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Livy Cat.
Eu sou o Beto, Carlos Alberto Paiva.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Dele começando a alegria, galera! Tá aqui a Livy Cat.
Oi.
Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá,
tá aqui o Márcio Neves.
E aí?
E está aqui o Beto.
E aí, galera?
E aí, Beto, faz tempo que você não grava com a gente, hein, rapaz?
Pois é, cara. Os tempos passam, mas meus cabelos continuam numa boa.
Ah, os meus também.
E a poupança do Bamerindus?
Então, eu sei tudo agora. Poupança Bamerindus com a propaganda. Isso porque eu sou careca, né? Mas tudo bem, segue.
Estamos aqui para mais uma semana de notícias e essa semana foi até fácil montar a pauta. Veja só, quando era segunda-feira, metade dela já estava montada, porque quando você pensa assim, não vai acontecer nada muito bizarro para preencher a pauta. Ah, nós estamos no planeta Terra e nós moramos no Brasil. É lógico que vai ter, sempre. E nem é o balbúrdia que eu tô falando ainda, hein?
Isso porque você perdeu a chance de colocar uma hashtag do Thiago York aí pra começar.
Ah, não. As meninas estão tudo comentando o York do Thiago, né? Falaram que é um Yorkão.
Exatamente. Os comentários são os melhores que eu vi em muito tempo no Twitter. Bom,
a quarentena tá fazendo mal, né?
Ou porque bem, né?
É o pseudo-nude, o proto-nude do Thiago York. E hoje tinha a mulher com os óvulos em fúria porque o caramba, o Superman?
Henry Cavill.
O Henry Cavill tava montando um PC.
Era um puta de um PC gamer.
Ele levou 2 dias pra poder concluir, por causa que no final do primeiro dia ele botou o watercooler de cabeça abaixo do bloco lá e tava com um display de cabeça abaixo, onde mostraria os dados dele. Aí ele, o quê? Não pode ficar assim, não. Aí ele consertou no dia seguinte. Demorou pra caramba por causa que ele não é um especialista, mas é, ele fez direitinho o serviço.
Então, olha, esse negócio do Thiago York aí, que aliás, né, nem ficou resolvido se era mesmo dele ou não.
Era dele, sim. Tem vídeo. Eu não vi o vídeo.
Ah, claro.
Só vi a foto. Mas o meu colega tem o vídeo. Se vocês quiserem, eu peço pra ele.
Não faz questão, não.
Então, né?
Ó, oh, o Beto quer.
Eu tô traumatizado com essas coisas, cara. Abrir a geladeira e pular um sertanejo universitário numa live é uma coisa padrão, né? De madrugada. Então, não sei se compensa, mas tudo bem.
Por isso que eu nem tenho cerveja aqui em casa, que é pra não correr o risco. Que é uma porcaria, né? Que agora você tem um litrão na geladeira em casa, você abre, aparece a dupla Henrique e Habib, né?
Que isso?
O que, Henrique e Habib? É uma nova dupla.
Sério mesmo?
Sei lá.
Ah, tá.
Mundo.
Cientistas da Universidade de Turku, na Finlândia, acharam uma nova espécie de aranha com um padrão visual vermelho e branco na parte exterior do corpo. O nome da espécie ficou Louridia phoenixi, porque as cores e disposição lembram o ator Joaquim Fênix em sua maquiagem de Coringa.
É justo.
Vai, Marcia.
Não, não tem muito o que comentar, não. Isso aí é só aquelas curiosidades, assim, de que os caras que identificam, isso aqui é uma espécie nova ou é só uma variante de uma espécie existente? Quando identifica e cataloga uma espécie nova, eles têm essa premissa, essa prerrogativa, né? Então, acontecem muitas homenagens, né? Então, dependendo da vertente do cientista, ele pode ser ego, né? Que bota o nome dele lá, latinizado, né? Ou, geralmente, o mais comum mesmo é fazer uma homenagem a alguma cultura pop, ou talvez deuses gregos e romanos, coisas assim, na hora de dar os nomes. É, só mais uma das curiosidades.
Então, duas curiosidades. O Beto tinha aracnofobia, você perdeu isso?
Eu tenho aracnofobia e eu fico imaginando que a Finlândia, que era um lugar que ele ia conhecer, porque é frio, não tem aranhas. Né? Porra, uma aranha nova na Finlândia. É frio pra cacete, não deveria ter esse tipo de bicho lá.
Não, mas aí, na verdade, a aranha não é de lá, é do Irã. É que a equipe, os cientistas da Finlândia.
Ah, tá.
Tem a equipe que faz que cataloga os bichos.
Desculpa, aí tem não associei.
Não, beleza. Não, porque não, realmente não tá na manchete, não tá isso. Mas é
da família das tarântulas, pelo que eu tô vendo aqui.
Uhum.
Claro, pequeniníssimas. Né?
Que fofinho.
Aliás, vocês botaram o nome do Joaquim Fênix. Essa aranha tem a barba do tio Phil, do Maluco no Pedaço. Então, ó, o detalhe é que a família, que é Louridia, né? Porque o nome dela é Louridia Fênix. Esse Louridia é de Louridia. Já começa por aí. Que o tronco da família é homenagem ao Lou Reed. E essa equipe, essa mesma equipe, ela participou de algumas outras coisas. Numa dessas, eles identificaram uma vespa que tem 10 centímetros de tamanho e que ela basicamente parasitava animais que habitavam em madeira, tipo cupins. Aqueles cupins gigantes, né?
Nossa senhora, a aranha, ela tem 8 milímetros de tamanho. Ela é uma papamosca, basicamente.
Então, por isso tem outras coisas bacanas dessa equipe. Acontece que essa vespa que foi identificada, eles identificaram duas, e uma delas ganhou o nome de Epirissa Joana. E Joana era o nome da mulher de um dos pesquisadores.
Ah, eu falei ego, aquela homenagem, aquela... Cara, eu tô vendo as fotos aqui, é tudo ampliada, né? Então parece que ela é grande. Quando você vê 8 milímetros, esse bobeira é menor do que as papamoxas que aparecem aqui em casa.
Mas essa aranha, ela tem um bagulho bizarro, que eu também fui dar uma olhadinha. Que é que normalmente, né, por exemplo, a vespa, ela bota os ovos em outros bichos, né? E deixa os filhotes devorarem outros bichos. Essa aranha, da família Louridia, vamos dizer assim, elas não chocam os ovos. Não é que não chocam. Enquanto os ovos ainda estão florescendo, as mães, elas se alimentam com outras coisas. E quando os bebês nascem, a mãe oferece o corpo dela como alimento.
Bizarro.
Então, tipo assim, o começo do ciclo de vida dos filhotes é o fim da vida da mãe. É bem
caramba, louco. Significa que ela só procria uma vez, então.
Sim.
Nossa, é tipo a Nico, então.
Triste.
É aranha, gente. Eu tô pensando, não esquece que fobia é uma coisa diferente de medo, tá? A fobia é uma coisa irracional. Então é aranha.
Que bom. Então, morram aranhas, morram.
Que bom que ela tá morrendo, só que elas procriam só uma vez, né? Tem uns panacas que mandam aquelas fotos de aranhas tecendo em postes e em cidades do interior, mas nem ferrando eu vou conhecer um lugar desse. É onde que você falou que no Irã, não é isso?
É.
Então, você já não tinha muito motivo pra ir pro Irã?
Claro,
não é que você tava caralho, que vontade de ir pro Irã.
Então, assim, os países do Oriente Médio são extremamente recepcionistas com gays, né, cara? Então, calorosos com homossexuais, né? Então, assim, eu não tinha motivo nenhum pra ir pra um lugar desse. Agora eu tenho dois.
Pra não ir. Eu tinha um motivo pra ir, que é o Teheran Fashion Week, pra ver o desfile de burca.
Tá louco. Outro motivo pra mim. Pelo menos a Finlândia continua na minha lista. Não sei quando, né? Mas.
Por falar em Finlândia, aquele aplicativo Duolingo anunciou que eles agora têm finlandês. Só que eles anunciaram em inglês. Então ficou: Now we have crossed the finish line. Yes, we have finished.
Literatura.
A DC anunciou um novo título de Watchmen. Rorschach terá 12 edições e sairá pelo selo Black Label. mostrando a volta de Rorschach 35 anos depois dos eventos da série original, ou seja, em 2020. O roteiro será de Tom King e a arte de Jorge Fornes.
Aí eu me pergunto, como, assim, é o Rorschach e por algum motivo o Azulão vai lá reconstituir ele e trazer de volta à vida? Ou é uma outra pessoa usando a máscara? Por causa que na série, se não me engano, tem os Rorschach, alguma coisa assim, uns seguidores dele?
Não, essa série, assim, opinião pessoal, tá? Essa série é uma coisa medonha, ela deveria ter sido enterrada quando foi lançada, muito, muito ruim. Na verdade, pra ficar ruim ela tem que melhorar muito, né? Minha opinião pessoal, né? Mas assim, eu sou meio purista, assim. Então, mas ela realmente tinha os seguidores dele na série.
Acho que pior que assim, você vai considerar a série, você vai considerar Doomsday Clock, o relógio do juízo final, ou vai ser algo novo?
Não, eu tô falando das séries televisionadas da HBO.
Não, eu sei, mas eu digo pra continuidade do universo Watchmen. Porque você tem as três opções agora. Sim, você pode, vou
considerar, né, por causa que a série continua a história das HQs, né? Mas não quer dizer que ela seja o cânone do Watchman, né? Pra voltar pros quadrinhos.
Não, mas já deu uma ideia, né? Essa coisa de acontecer 35 anos depois já coloca, vamos dizer, mais perto da gente, né? Então pro desenhista fica mais fácil.
E só uma coisa, o presidente é o Robert Redford.
Ainda, né?
Ainda, porque o Rorschach vai aparecer defendendo o Redford.
Achei interessante uma declaração do Tom King, que ele falando dos trabalhos que tem sido feito com relação ao Watchmen, né? E aí ele falou assim: como a série da HBO, o Watchmen, é muito parecido com o de 86, o original, esse é um trabalho político. É um trabalho com irritação. Estamos com tanta raiva o tempo todo agora que temos que fazer algo com essa raiva. Essa raiva chama-se Rorschach. Não por causa do personagem Rorschach, mas porque o que você vê nesses personagens diz mais sobre você do que sobre eles. Porque o Rorschach, evidentemente, todo mundo sabe que é um tremendo fascista, e o pessoal olhava pra ele e fala, não, tem que ser assim mesmo. Então, o modo como você vê o Rorschach fala mais, tem mais a ver com o que você pensa do que sobre ele mesmo.
Mas foi dito que Rorschach vai ser esse?
Então, ele não fala, mas é muito provável que não seja. Da mesma maneira que na série teve, né, os, acho que é Cavaleiros Brancos que chamavam, e no Doomsday Clock teve um, entre aspas, um novo Rorschach, né, teve outro cara usando a máscara, é bem provável que seja simplesmente uma pessoa, porque pelo que dá a entender, vai ter uma tentativa de assassinato contra o presidente Ford, ou o presidente Redford, e a pessoa que vai tentar matar ele vai estar usando uma máscara do Rorschach. Então esse é o ponto de partida. É tipo um V de Vingança, só com o Rorschach.
É curioso, né, ele trazer isso agora. Eu confesso que eu fico meio assim. O Tom King tem obras incríveis e tem obras tenebrosas, né? Então,
olha, lembrando o pessoal do Mansão Wayne, que saiu o episódio essa quinta-feira, falando enquanto a gente tá gravando, episódio falando sobre obra do Tom King escrevendo Batman, eles falaram assim: nenhum escritor deveria ficar 4 anos no mesmo personagem.
Ah, eu meio que discordo, porque eu gosto muito da fase do Chris Claremont nos X-Men. Então é.
Sim, é que a gente tá falando de DC, né? Então.
É, tem isso.
John Byrne no Superman, Batman, logo na reformulação de 1986 ou um pouco depois.
Foi 86, mas ele não chegou a ficar tanto tempo assim. Não chegou a ficar 4 anos.
Não, acho que não.
Mas era um pessoal com outra cabeça, tinha uma coisa mais. Era uma coisa mais pé no chão, né?
Sim.
Hoje em dia o pessoal dá umas voltas que, pelo amor de Deus.
É, não aguento mais multiversos em todos os universos, em todas as editoras. Não aguento isso mais na Marvel, não aguento isso mais na DC. A DC vai voltar ao multiverso. Putz, cara, eu tô meio desatualizado. É sério isso? Voltamos a ter um multiverso além das 52? Tá difícil acompanhar.
O que eu gosto da Marvel é assim: existe um multiverso, ele tá lá, deixa ele quieto, não mexe.
Isso. É porque o negócio vai, volta, daí uma hora é um número, uma hora é outro, uma hora é um, uma hora é muitos. Cara, tá dando um tilt na minha cabeça já. Tá difícil, viu, cara? É isso, na Marvel ela tem esse ponto, né? Porque como você falou, existe, aceite, conta.
Existe, aceite, deixa quieto, ninguém fala nisso.
Isso. As ideias a gente usa um, usa outro, quando der na tela. Mas às vezes você muda demais essas coisas, cara. E eu gosto, particularmente, eu prefiro a DC, porque os personagens são mais sombrios, eu gosto mais da DC, mas Mas é difícil acompanhar, viu? Daí junta com o Arrowverse, com o DCverse, cara, na TV, e aí dá um nó pior. Isso que eu gosto de quadrinhos, hein? Mas segue. Eu atrapalhei de novo vocês.
Tecnologames.
A Ubisoft fez o evento Ubisoft Forward com anúncios e novidades. Watch Dogs Legion sai dia 29 de outubro para PS4, Xbox One, Stadia e PC e sairá para a nova geração. Brawlhalla é um Super Smash Bros. Com 50 personagens, como Rayman, Finn e Jake de Hora de Aventura, personagens de Ben 10, entre outros. Sairá dia 6 de agosto para iOS e Android. Tom Clancy's Elite Squad sairá dia 27 de agosto para Android e iOS e é um PVP de arena com 70 personagens e também vai ter um modo campanha que a maioria não vai jogar. O Battle Royale futurista Hyperscape abriu já o seu beta e será gratuito para PC e aliás já tem lojinha. Assassin's Creed Valhalla chega em 17 de novembro para PS4, Xbox One, Stadia e PC e depois para a nova geração. Quem comprar as versões de PS4 e Xbox One poderá atualizar para a nova geração sem custo adicional. No jogo, sua personagem pode ser homem ou mulher, você define no começo. Far Cry 6 foi oficialmente anunciado. Na história, vemos a ilha tropical de Yara, que tem o ditador Anton Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito, de Breaking Bad e The Mandalorian. E você liderará a revolta popular, podendo escolher o gênero de sua personagem. Far Cry 6 será lançado em 18 de fevereiro de 2021 para PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC e Stadia.
É, vamos lá, vamos aos pouquinhos aqui, mais uns detalhes adicionais. Na Watch Dogs Legion ainda tô muito animado com esse jogo aí, parece que vai ser bem interessante, né, apesar de ser uma pegada bem, assim, uma ambientação bem diferenciada do que já foram os outros dois, né, os dois primeiros. Eu ainda fico muito curioso para saber como é que vai ser esse esquema de você pode recrutar qualquer um e qualquer personagem na rua vira um personagem com nome e personalidade, como é que vai ser essa geração aleatória de personagens no jogo, ou se não vai ser tão aleatório assim. Eu acho difícil eles terem gravado falas e escrito roteiro e biografia de cada pessoa que existe na rua do jogo. Acho difícil ser assim, mas vamos ver como é que vai ser esses arquétipos aí, né? Mas deve ser interessante. A outra questão do Valhalla. Eles deram um informativo, né, explicando mais ou menos em entrevista como é que vai funcionar esse esquema da escolha de gênero, por causa que no Syndicate você já tinha esse esquema de ter dois protagonistas, que você joga algumas missões, você pode jogar tanto com um quanto com o outro, mas tem missões específicas de um e missões específicas do outro, né, dos irmãos Fry lá, né. No Odyssey você já tem um lance de você ter um protagonista mesmo do gênero que você escolhe, só que a desculpa que eles dão pra isso é que você joga com um dos irmãos e quem que você escolhe, ele é o mais velho, né, e o outro personagem ele vira seu irmão mais novo e ele é o seu antagonista por boa parte da história, né, então você tá lutando contra ele, né, mas é fixo, você escolheu a Cassandra ou o Alexios, é Cassandra e é Alexios, mas tem pouca diferenciação de tratamentos e outras coisas de acordo com o gênero. Agora, no Valhalla, a explicação que eles estão dando para poder escolher o gênero vai além, né? Por causa que você começa escolhendo se vai jogar com o Eivor homem ou Eivor mulher, mas você ainda pode trocar livremente de um pro outro durante o jogo. Isso é uma opção no minuto, você vai lá e simplesmente chega lá e troca. Desculpa que eles dão para isso dentro do lore lá do jogo, né? É que o DNA que é usado para poder fazer essas coisas, que tem o lance lá do presente, com o ânimos lá, sempre isso tem em todos os jogos. Não tem nenhum jogo que isso escapou, né? Você pode até nem nunca sair da máquina, como no Syndicate, né? No Syndicate você não sai da máquina, e no Unity também não. Você pode até nunca sair da máquina, né, para poder ter interação com o mundo real, mas o conceito do Animus ainda existe. E o Animus não é mais restrito a ler as memórias do seu antepassado. Você bota qualquer amostra de DNA lá, você pode viver as vidas daquele DNA que você coletou, né? E o DNA, a desculpa que eles estão dando é que o DNA tá tão degradado, né? Que não se sabe, não dá pra determinar se o DNA é de um homem ou de uma mulher. Então o jogo, o Animus, meio que preencheria a lacuna escolhendo um lado ou outro de acordo com a definição do usuário, que no caso é você, o jogador. E o Far Cry, só pra fechar aqui, né, o Far Cry 6 era pra ter sido o grande anúncio, nossa, uau, um novo Far Cry, tá, exposito isso aqui, só que ele já tinha vazado antes. Então a Ubisoft já chutou o pau da barraca, já mostrou, ah, é, vamos lançar, vamos anunciar Far Cry, eu tenho um exposito aqui, já tem essas imagenzinhas que vão ter da cutscene ali, e pronto, é isso aí, gente, acabou a novidade.
Essa questão de você poder jogar com outro gênero, começou no Brotherhood, não foi? Você pode jogar
não,
com...
No Brotherhood,
você tem algumas cenas que você pode jogar com a irmã do Ezio?
Não, no jogo em si, você não, em momento nenhum você joga com a irmã dele, não. O que tem é aquele multiplayer que tem múltiplos personagens, alguns são homens, outros são mulheres, mas você não tem o gameplay com a irmã do Ezio, não. Isso aí não teve. Com outra personagem mesmo. Ah, e no Origins, você joga majoritariamente com o Bayek, né, o protagonista do jogo, né? Mas eventualmente aqui em cenas de flashback aqui e ali, né? Que ele meio que ele tá numa missão e ele é casado e a esposa tá em outro lugar, fazendo outra coisa, né? De vez em quando eles se encontram. É, e de vez em quando tem uns capítulos intermediários assim, né? Que você é transportado pro controle da esposa, que acho que é Maya. Eu não lembro agora o nome dela. Faz tempo que eu joguei a última vez e ela aparece pouco. Né, que quando é com ela, são as batalhas navais, né, usando os barcos, né, da época, né, do Egito Médio, né, Egito Antigo não. Mas basicamente é isso que se limitava, né? O que teve maior mesmo controle do gênero foi realmente o Odyssey, que teve polêmica por causa do DLC lá, que era de um DLC deslegado, né? Porque no Odyssey você pode livremente ter associações de diálogo que te leve a ter uma interação afetiva, hetero ou homossexual, tanto faz. O jogador vai interagindo com o personagem, se abriu a oportunidade, você vai levando e vai. Né? Seja homem, seja mulher, o jogo não te prende. É certo nessa DLC que tem um lance lá de que você precisa deixar um descendente, aí te forçam numa relação heterossexual, e tem pessoas que se sentiram incomodadas com isso com razão, né? Por causa que forçou você a conduzir o personagem por um caminho que você não queria que fosse levado.
É, força um caminho que você não queria, mas se não forçar, não faz sentido o jogo. Porque aí seu DNA não passa pra frente e aí o jogo não existiria.
Considerando a forma como eles usam o DNA agora, nessa, já mais recentemente, já bastante tempo, na verdade, na franquia, não precisa mais ser descendente pra poder ver essas memórias genéticas. Então,
eles mudaram a parada.
Tinha um lance de deixar uma descendência, né? Deixar um legado, né? Que eles desenvolveram nesse DLC, né? Mas meio que deixou o pessoal muito contrariado. Ele foi atualizado depois, meio que pra dar uma corrigida no como isso funciona, mas eu não rejoguei pra poder saber, depois do update, né, pra poder saber como é que isso funcionaria de diferente, o que acontece de diferente, porque o que acontece, você não deixa a descendência, então aquela cutscene que tem depois do final do DLC não vai existir, é isso? Né? Não sei qual é a consequência.
Entendi. Esse Brawlhalla aqui vai sair só pro celular, ou esses personagens vão entrar no entre os personagens do Brawlhalla do PC?
Não conheço esse jogo, não sei dizer. Eu não, esse particular não sei como é que vai ser.
Ele é um jogo muito bom, ele é tipo o Super Smash Bros, né? Isso que eles colocou. Só que você tem personagens diferentes, você pode jogar, se eu não me engano, tem até personagem de Star Wars nele.
É, se for uma questão assim de temos novos personagens e uma nova versão pra sair pra celulares, eu imagino que seja pra tudo. Então, eu tô pensando no PC. Tem pra PC esse jogo?
Tem, eu jogo no PC. O dragão também joga.
É, eles só anunciaram como tudo pro jogo de celular. Eu nem sabia que tinha já pra PC. Eu gostei do nome dele.
Que é a mistura de Valhalla com Brawler, né? Com porrada.
Eu me questiono assim, os personagens são bem diversificados, mas é que assim, Smash Brothers não tem como deixar de associar com a Nintendo, né? E são personagens de console, geralmente o Rayman é personagem de console, né? E fico questionando se realmente ele só sai para iOS e Android ou mesmo para PC e não vai sair para os outros consoles. Fiquei curioso, porque se tem esse número elevado de personagens e tem que tomar cuidado com as licenças que existem, que a Nintendo não libera nada dela, né? Fico questionando se realmente ele vai sair para alguns tipos de consoles.
É, mas isso não é o Smash Bros. Isso daí é.
Se diz que é no mesmo estilo, eu entendi.
Mesmo estilo, mas são outras gente personagens. Não tem nada envolvido com a Nintendo aí. É só o conceito mesmo, né? De ser aquele jogo de luta bagunçada com 4 contra 4.
Né? Então, isso é outra coisa, né? iOS e Android. A não ser que seja de tablet, acho complicado sair em celular, assim, monitor pequeno, recursos pequenos, né? Só se for online, porque jogo online ele se jogar em turno, talvez, ou não. Mas o fato de ser Android e iOS, é assim, se é um jogo no estilo Smash Brothers, você tem muita, assim, perdoe as palavras, mas muita poluição visual, não que eu gosto de Smash Brothers, mas pro celular isso me parece um pouco complicado de colocar, principalmente a mecânica dos movimentos dos celulares, né?
Acho que esse jogo tem pra consoles, ele tem pra Switch, e tem até a Lara Croft lá no...
O Smash Brothers ou o Brawlhalla?
O Brawlhalla.
Vou dar uma olhada, então não procurei.
Tem também o Tom Clancy's Elite Squad, que PVP com 70 personagens.
Nossa. Ah, ele tem pra todas as plataformas. Eu tô vendo aqui, ó, PlayStation 4, Xbox, Switch.
Não, mas eu coloco a mesma questão. Tela pequena, 70 personagens. Jesus amado. Agora no Brawlhalla eu quero saber... Liv, quantos personagens você escolhe pra jogar? 4, 3?
4. Você pode fazer uma batalha de 4 ao mesmo tempo. Até 4. Eu jogo com um, né? E tem que jogar com outras pessoas online. Você pode fechar uma sala com seus amigos ou você pode jogar com outras pessoas que também estão jogando.
Legal.
Não, o que eu tava pensando com que personagens que eu ia jogar.
Tô vendo aqui, vai ter Stephen Universe também.
Nossa senhora, por quê? Não, porque eu tava... Deixa eu até pegar o nome do quarto que... Peraí, eu não lembro o nome dele. Caramba, qual que é o nome dele? O bichinho roxo, amigo do Ronald McDonald?
Shake.
Então, eu chamaria o Shake, o Pepsi Man, o Todinho e o Dolinho.
Nossa.
Ah, tá. No caso, se você manipulasse os quatro.
Não, batalha de líquido.
Gente, você teria que combinar com todo mundo pra poder fazer isso. Pra criar uma piada.
Eu acho que o Todinho ganha porque ele é mais aventureiro.
Meu pai. Merchandising foi boa, hein?
O Brawlhalla, ele tem um modo de esportes.
Ah, tudo tem um modo de esportes hoje em dia. Tudo. Sobre o Far Cry 6, eu adoro essa série. O legal do que foi mostrado é que o Anton Castillo chama o filho e manda o filho segurar uma granada pra granada não explodir. Ele fala, ó, você tem que controlar o povo assim, ó. Que nem você tá controlando essa granada.
É, que ele tira o pino, né? Não abre a mão aí. Ele explica o funcionamento de uma granada, bota na mão do moleque e tira o pino. Segura aí.
E faz sentido.
Isso é o povo.
O vilão ser o chamariz do Far Cry, até porque você não vê o seu rosto durante o jogo.
Eu não sei nos mais recentes, mas assim... Primeiro, pelo menos, era um protagonista mudo, que foi o que eu joguei. Do segundo dia, eu já não tenho certeza.
Não, sempre foi. E não faz diferença.
A menos que haja diferença de tratamento, tipo, falas com descendentes, pelo fato do cara ser machista e você ser mulher, uma coisa assim. Mas acho que nem pra esse lado levam tanto, por causa que também não costuma agradar muito quando faz esse tipo de abordagem.
Tava viajando aqui, pensando, faz alguns anos que o pessoal aqui no Brasil criou um concept art de assassins se passando no Brasil na época do Império e o assassino seria um escravo que lutaria capoeira. E é um concept art muito interessante. Eu acho que isso nunca vai acontecer, mas eu acho que talvez um Far Cry inspirado no governo do Bolsonaro possa sair.
Não duvidaria. Agora, o pessoal tá meio... Acho que já descartaram essa ideia, mas o pessoal meio que viajou um pouquinho de que o tal... O garoto lá que seria o filho lá do Castilho. Aliás, durante a cena, né, a imagem lá, o trailer, tinha uma vibe muito grande de Trópico, que o jogo, né, que tem o El Presidente, e ele falando assim, porque aqui, eu sou, nessa nação, eu sou o El Presidente, aquela vibe toda latina e tal.
Cuba.
Né?
Eita, nossa,
esse é muito Trópico.
Isso é muito Cuba, pode falar, isso é Cuba. Cara, mas é Cuba.
O que eu ia falar, que o pessoal tava dizendo que esse garoto, ele é o Vaz, do terceiro, né? Ah, por causa de ter uma cicatriz na sobrancelha. Gente, a cicatriz nem é na mesma sobrancelha, vocês estão falando do quê, gente? Nem é parecido a cicatriz. Um é a cicatriz mesmo, do lado esquerdo, e o outro é uma falhinha na sobrancelha direita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só por causa desse detalhe, o pessoal já viajou dizendo que, esse aí é o que vai virar o Vaz lá no futuro, não sei o quê. Nossa, vai ser de filho de ditador pra, sei lá, bandidinho em ilha turística.
Ô Márcio, vamos lembrar que só porque escalaram uma loira pra um dos episódios de Star Wars, já foram falar que ela era a menina de Caravana da Coragem crescida.
Pois é.
Nossa, viajaram bem, né?
Apesar de que os Blurgs surgiram em Caravana da Coragem.
É a mesma coisa que falar que o Chewbacca, os Ewoks são descendentes. O Chewbacca, os Wookiees são descendentes dos Ewoks. É a mesma linha de raciocínio, né?
E esse pensamento é incrível considerando que a maioria dos Far Cry não tem conexão. Tirando o 5 com o seguinte, porque é a mesma história.
O 5 com o seguinte. Ah, não, por causa que. Ah, mas é como se fosse uma expansão. Apesar de ser um jogo independente, ele age mais como se fosse uma expansão.
Sim.
Assim como aquele Far Cry 3, o Blood Dragon, ele é um twist do mais neon, né? Assim, né? Naquele visual, né? Mas ainda assim ele é conectado ao Far Cry 3, né? Mas. É uma expansão. Ele é vídeo independente, mas ele é uma expansão da história.
Eu tô olhando aqui as imagens desse Hyperscape, né?
Hyperscape.
Que é o novo Battle Royale aí. Cara, totalmente desnecessário. Mais um, sabe?
Nesse Ubisoft Forward teve a uma hora lá de Direct, vamos assim dizer, né? E depois teve meia hora de gameplay de Assassin's Creed e mais uns minutos, uns 20 minutos, acho que não chegou a 30, mas quase 30 também, desse Hyperscape. Ele não é bem um Battle Royale, ele acho que ele é mais assim, é que eu nunca joguei, né? Então, mas pelo que eu ouço falar, né? Acho que ele lembra mais um esquema do Watch Dogs, que você... Watch Dogs não, do Overwatch. Watch errado. Do Overwatch, que você tem áreas, né? Então você tá lutando, tentando dominar aquela área, time contra time, até o momento que aquela área começa a ficar perigosa. Você tem que se mover pra uma outra área. Se você ficar na área, você começa a morrer. Mas não é bem mundo contra todo mundo. São times mesmo.
É, mas assim, todo o Battle Royale você tem alguma coisa que vai empurrando os personagens pra ficar perto uns dos outros. Os jogadores pra ficar perto uns dos outros. Se sim, for sim. Nesse quesito, é a mesma coisa dos outros. A diferença é que é dividido em time.
É porque o Battle Royale, o conceito é daquele só pode haver um no final, né? Então vai todo mundo enfrentando com todo mundo até que o final sobre um que ganha, né?
Mas então você fala que ele não é.
Não parece muito, não. Assim, eu achei a princípio que fosse, né? Uhum. Quando mostrou os trailerzinho antes de mostrar a gameplay, né? Depois do evento, né? Mas depois, quando eu vi ele jogando mesmo, vi que tinha um time azul contra o time vermelho, quatro personagens lá, quatro personagens de cá. Acho que isso é mais Overwatch do que um Fortnite, por exemplo.
Bom, ele tá no beta, vamos ver.
Ah, tá liberado pessoal. Desde o dia. Desde o primeiro dia lá do evento já tá liberado pra baixar.
Um aluno meu jogou, falou que é cansativo e já tem lojinha.
É claro.
Ah, tem loot box?
Imagino que tenha. Não, geralmente pra esse tipo de jogo, assim, a lojinha é pra você comprar skin de personagem, né? Pra você garantir o personagem. Então, às vezes você joga na rotação, né? Você não tem como ter aquele personagem sempre disponível pra você.
Entendi.
Não sei, teria que ver pra ver, mas deve ser esse esquema. Porque não tem armas, não tem nada assim que você colete pra poder mudar. Pelo menos do gameplay que eu vi, não demonstrou muito isso, não.
Pelo que eu tô vendo aqui, tem várias armas disponíveis que você pode escolher. Às vezes a loja pode ser pra isso. Tem a loot box, já tô vendo aqui.
O problema é que você vai na loja durante o jogo pra comprar uma arma e o vendedor pergunta se você é um cidadão de bem.
Ah, tem itens cosméticos aqui também na lojinha.
Esmalte, isso é coisa de comunista.
Televisão.
A CNN Brasil já teve várias mudanças em seus quadros, com pouco tempo no ar. O comentarista Leandro Narlock foi demitido após fazer vários comentários homofóbicos. Já o programa O Grande Debate segue tendo problemas. A advogada Gabriela Prioli saiu da atração depois de o apresentador Rodolfo Bottino a interromper e questionar. O também advogado Augusto de Arruda Botelho agora anunciou sua saída do mesmo programa. O motivo? O bacharel de direito Caio Coppola, que não estuda as pautas e pesquisas e fica fazendo deboche e buscando fazer propaganda política ao invés de debater.
Ah, já inclui mais um. O Marcelo Feller, que estava substituindo o Augusto Botelho, saiu hoje.
Ah, verdade, eu vi isso aí.
E ele saiu depois que ele fez uma declaração, não é bem declaração, né? Ele tá defendendo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, naquela questão que ele falou que o exército tinha que tomar cuidado para não se associar a um genocídio. E aí estavam tendo essa discussão, e aí ele foi dizer que o responsável pelo genocídio era o presidente. Aí ele tomou um cartão vermelho.
A CNN Brasil se demonstrando ser uma Fox News, né? Incrível, né? O nome CNN sendo queimado e rasgado e pisoteado na sua sucursal brasileira.
Será que a CNN Central vê isso, cara? Porque não é possível.
Então, né? Assim, não é que seja a CNN dos Estados Unidos, vamos botar um pé no Brasil, vamos montar o escritório, vamos montar o... Não, é um empresário daqui, comprou o licenciamento do nome praticamente e botou no ar.
O dono de construtora...
Boa. Peraí, é uma franquia do Habib's, é isso?
Tipo isso. E com todos o assim, eu não sei quem é a pessoa, ou o grupo de pessoas, a empresa que tá por trás da CNN, da franquia brasileira da CNN, mas o pessoal já diz que a pessoa ou o grupo é bolsonarista, então por isso que ela tem todo, assim, eu não assisto muito a CNN Brasil, pra ser honesto, né, mas pelo tanto que o pessoal reclama e fala e aponta e acusa, ela parece ser, assim, tendenciosa, né, um pouco enviesada, né? Vamos dizer assim.
Eu lembro que quando a CNN começou aqui no Brasil, foi esse ano?
Foi
né? O Meteoro fez um vídeo falando sobre o dono e sobre como ela é enviesada pro lado do Bolsonaro. E eles mostram uma coletiva de imprensa que o Bolsonaro, tipo, meio que privilegia o cara que é da CNN e dá as boas-vindas pra ele, assim, tipo, ah, meu parça, né? Esse cara aí é um jornalista que vale a pena conversar, sabe?
Eu lembro de uma situação antes da CNN ter, vamos dizer assim, estreado no Brasil, em que o Bolsonaro estava reclamando da mídia, né, da imprensa em geral, e ele falou assim, eu não vejo a hora de inaugurar a CNN, ele deu até, acho que faltava uma semana, falou, domingo nós vamos inaugurar a CNN, porque aí sim a gente vai ver o que é jornalismo de verdade.
É bem isso, é bem aliado com ele mesmo. Que ainda continua mantendo Caio Coppola lá, mesmo ele não tendo um bom desempenho nos debates. Mas é o que dizem, porque eu mesmo não vejo o debate.
O polêmica é que, por mais polêmico que seja, dá ibope. Então é aquela coisa, né? Já o pessoal fala em mão, mas falem de mim, né?
Só pra deixar registrado que os donos da CNN Brasil são o Douglas Tavolaro, que era diretor na Record, né, de jornalismo, e Rubens Menin, fundador da MRV Engenharia. Quando eu falei construtor, eu não tava nem zoando. Sobre o Caio Coppola, é interessante estudar a trajetória desse imbecil e como ele ganhou público, porque ele inventou esse sobrenome aí, era o sobrenome de solteira da avó dele, porque ele queria lançar uma banda, meu, tipo Oasis, cantando em inglês. Não deu certo. Aí ele decidiu fazer uns vídeos falando mal do Lula e do PT, sabe? Ele só faltou se vestir lá do Diabo Vermelho. E o Lula? E o PT, hein?
É tipo um Nando Moura do cabelo curto.
A diferença dele pro Nando Moura é que ele não se veste como vendedor de miçanga. Né, ele veste um terno, ele sabe se vestir, né, um pouco melhor que o Nando Moura. Não quer dizer muita coisa. Mas aí, nessas, ele tá lá, já aconteceu nesse programa um grande debate, a Gabriela Prioli não aguentou, né, foi pra outro programa, o Augusto de Arruda Botelho, agora o Feller, quer dizer, o Caio Coppola já pode pedir música no Fantástico, mas não vai pedir, porque o Fantástico é contra o governo globalista.
Por aí você vê, né, que a CNN é tão alinhada com o governo Bolsonaro, que tá tratando, entre aspas, o pessoal que trabalha ali igual o governo Bolsonaro, né?
Essa aí, porta rotatória.
É, quem que foi que fez um discursinho? Fez um discursinho para o Caio Coppola? Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje.
Alguém, hora de encerrar alguém de debate, mau gosto, que, sei lá, Vanusa,
não
sei.
Não, porque. Não, tá. Um cara que debateu com ele. Eu tava vendo o Henry Bugalho falando. O cara passou um sabão nele em rede nacional, né? Praticamente foi.
Mas aí é fácil, né? Mas aí é fácil. Esse Augusto de Arruda Botelho mesmo teve uma situação de falar de uma pesquisa ali e o Caio Coppola, eu não li o material e deu uma risada. É o Andrei Fernandes do debate político.
Aqui, ó, foi Marcelo Feller.
É, porque o Caio Coppola chegou falando assim, então, segundo pesquisa, tantas pessoas confiam plenamente nos militares, outras pessoas confiam mais ou menos, então 80% das pessoas têm total confiança nos militares. Só faltou o cara falar, velho, você não sabe ler, né?
E aí o cara abriu a pesquisa na hora e falou, trouxe o computador pra isso. Abriu a pesquisa na hora e falou, não, a mesma pesquisa que aponta, vamos dizer assim, que 45 gostam muito e 35 gostam um pouquinho, diz que 53 detesta.
Eu gosto que ele literalmente falou, eu trouxe o computador pra isso.
É.
Eu gosto que ele falou, agora, seu filha da bola.
Esse vídeo aqui do Henry Bugalho, ele tem um comentário assim, após esse desgoverno, Caio entrará para o Cirque du Soleil como contorcionista.
Boa.
Eu já falo antes que o pessoal fica usando, fazendo Daiane dos Santos da argumentação.
Não, o que eu acho é que esse cara, se ele perder o emprego na CNN Brasil, ele pode trabalhar de diarista. Sua casa vai ficar brilhando de tanto pano que ele vai passar.
Tô precisando.
E o Caio Coppola, o que me assusta, e seriamente me assusta, é que ele diversas vezes demonstrou ser um imbecil nos argumentos. Só que ele é muito inteligente na estratégia. Porque, como eu disse, ele criou a banda, não deu certo, aí ele decidiu fazer uns vídeos em inglês xingando o PT, achou esse público direitista conservador, aí de repente já tinha coluna em jornal, já tava na Jovem Pan, foi chamado pra CNN Brasil. Queira ou não, estão dando espaço pra esse cara, e esse cara não está falando nada, sabe?
Mas é tipo... esse nada que ele tá falando é exatamente o que os outros, o governo quer ouvir.
Sim, sim, e ele sabe disso.
Sim.
Ele vem com esse cabelinho arrumado, essa barba de 3 dias, o terninho que o tio que morreu era maior, sabe? É assustador isso. E eu não vou nem comentar o fato que eu não levo a sério um cara de sobrenome Bugalho. Me desculpa, eu não consigo. A quinta série em mim...
É difícil mesmo, muito difícil.
Não tem maturidade pra isso, né?
É, não dá.
Ó, tem um cara aqui nos comentários falando que a CNN é o braço moderado da Record de Macedo.
Moderado?
Entre aspas, ele colocou.
Ah, tá.
Não é mordido, não?
Não, foi moderado mesmo.
É, que ainda tem uma coisa ou outra, né? Mas vamos lembrar que Mário Frias virou secretário de cultura porque pediu ao vivo na CNN Brasil.
Olha aí.
Ele literalmente pediu emprego lá.
Quem não chora não mama.
Edson, você lembra de um professor que dizia que a gente tinha... cada um tem um governo, cada povo tem um governo que merece?
Sim.
Eu não me canso de ouvir isso. As pessoas falam, mas eu não votei. Eu falei, mas a maioria votou. Então, cada um tem um governo que merece. Sabe, professor Leles, hein? Pois é, estudamos juntos há muitas décadas atrás. Só desenterrando, né? Porque é tanto absurdo que a gente ouve hoje em dia. Desculpa, mas... é assim, não votei, não voto, não votarei. Prefiro ser atropelado, ter fratura exposta no meio fio do que votar nesse cara, mas tudo bem. Mas é assim, haja. O cara tá aí fazendo as todo o séquito dele, né? Toda a prole doentia dele tá aí, porque alguém votou. Então, não tô botando o dedo no nariz, mas ao mesmo tempo estou. Enfim.
Aí vem o método Caio Coppola de argumentação. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, espectadores. Boa noite a todos. Eu quero começar dizendo como eu gosto do fato de que o Beto é um grande apoiador do governo Bolsonaro, como todos nós, e isto está aqui bem claro, porque Beto tem 49 anos de idade, e considerando que todas as pessoas vivem um século de vida, não é verdade? Como minha grande avó, Gandecita Coppola, então, claramente, se até hoje ele não votou em Bolsonaro, isso quer dizer que em 51% da vida dele, ele já possivelmente irá votar em Bolsonaro. Então eu quero agradecer, Mona Lisa, por estar aqui no grande debate. Também dizer que Bolsonaro é um grande cara. O brilho nos olhos dele é uma coisa única. E pior que outro dia anunciaram uma palestra que vai ser o Luiz Ernesto Lacombe, Alexandre Garcia e Caio Coppola.
Jesus amado.
Já chamaram de Dark.
As três gerações.
Porque, ó.
Trindade satânica, isso sim.
Não, porque aí tem a Zambelli. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Agradecendo primeiramente ao Beto. Beto, onde a gente encontra pelas interwebs?
Vocês me encontram dentro. É o momento de jabá? Pode fazer algum jabá?
Não sei. Opa! Na
dúvida, de vontade.
Vocês me encontram dentro do site www.dixel.com.br, uma publisher de game. Eu sou um profissional da área de games, tá? Na verdade, eu coordeno um curso da FATEC. Além disso, tenho a minha pequena empresa para divulgar o trabalho de desenvolvedores de jogos. Eu gostei muito das nossas resenhas sobre jogos aí, estava atento, só ouvindo. E vocês me acham aí pelos espaços da vida. Carlos Beto Paiva, eu agradeço o convite, Vinícius, Edson, Márcio, e agradeço o convite, espero que aconteça novas, com mais brevidade, né, Vinícius? Mas aí você culpa o Edson, tá? Não eu. Eu estou aqui à disposição. Beleza? Obrigado pelo convite e pela participação. Foi muito, muito show. Valeu mesmo.
Live Cat, sua linda.
Pô, não fui chamado seu lindo. Não, isso é discriminação.
Tem motivo.
É porque eu preciso de constante afirmação da minha beleza, senão eu choro. Ah, tá. Bom, gente, eu quero deixar aqui meu grande abraço, minhas calorosas expressões de amor para a querida cobra Naja anti-burguês e para a querida Siriema antifascista. Eu sempre achei que as capivaras iam dominar o mundo, mas as emas me surpreenderam grandemente essa semana. Um abraço para vocês.
Aí eu vejo os memes, né, da cobra. Maravilha. Tenho veneno, me falta ódio. E a Emma, eu tenho ódio, me falta veneno.
Foi ótimo.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayo.
É isso aí, pessoas. Como sempre, vocês me ouvem aqui em três dos quatro programas-chave da DL. Né? O Guia de TV, ele é um xodó exclusivo lá da Cris, né? Mas no resto aqui a gente se infiltra e se aproveita. Então, vocês me ouvem aqui mesmo no DN, vocês me ouvem no DN Ball. Vocês me ouvem. Peraí, a gente tá no DN ainda, calma. Vocês me ouvem aqui no DN, vocês me ouvem lá no Balbúrdia, também nas indicações de filmes do DN Premieres e eventualmente aí quando tiver saindo os programinhas aí, também no Fala Série. E, gente, pós-créditos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. Julho, já te garanto que não temos nenhuma prospecção. Agosto, vamos ver.
O editor não tá reclamando, só digo isso. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Eu vou mandar um abraço para o nosso querido... Nosso não. Nosso porque é o tio da Carla. Queria mandar um abraço pro tio Antônio Carlos. 67 anos, problemas no celular. Pediu para dar uma arrumada e eu vou entrar no Google, né, no Chrome. Na hora que eu bato lá, aparece as últimas pesquisas, e a última pesquisa tinha sido justamente Thiago York, não sei porquê. Um abraço.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora? Vai o momento que eu que atenta, ou a música do Charlie Brown Jr. Depende da sua sorte. É tipo, quando eu vou em algum restaurante, coisa assim, a mulher fala débito ou crédito, eu falei, escolhe você, eu não sei como tá mesmo. uma aluna, porque eu comentei do Michael Jackson, eu falei do jogo de Mega Drive do Michael Jackson. E ela pediu pra eu... o Moonwalker. Ela pediu pra eu descrever. Quando eu tava descrevendo o jogo, no meio, ela tava assim, não, você tá inventando. Não é possível que lançaram isso comercialmente. Caiu um cometa e você vira um carro, um voador.
Você falou pra que um filme?
Falei, relaxa, que na última fase do jogo você vira uma nave espacial.
Aí no arcade você juntava lá o pela cadete, macaquinho, sei lá, tu virava um robozão lá, ficava por um tempo destruindo todo mundo.
Não, no videogame você tinha que resgatar a menininha que falava, Michael! E a última menininha virava um macaco na cabeça do Michael.
Como assim?
Aí, ó, viu? Não é muito legal descrever esse jogo? A pessoa sempre acha que você tá inventando uma parte.
Cara, eu vou falar pro Arthur fazer um vídeo disso aí só pra eu ver ele jogando.
Sim, fale, porque é sensacional. Ainda mais o fato de que você podia usar a sua magia no final do jogo pra dançar com os inimigos e aí eles morrem.
É verdade. Puxa de parte da sua vida, mas morre.
Dança da morte.
Ou quando começava assim, level 2.1, e a fotinha do Mike fazia...
Olive, tô um pouco de chiado aí, mas...
Olive, as armas dele basicamente era o passinho de Moonwalker e jogar o chapéu.
Caramba,
o chute cara. Com estrelas.
É, depende da versão, para Master System Mega era diferente, algumas coisinhas eram diferentes.
Gente, é como se fizessem um jogo de RuPaul Drag Race para Mega Drive.
É uma boa comparação.
Tipo assim, imagina que quando chega a hora de você encontrar o chefe da fase, você tem que fazer o lip sync com uma coreografia elaborada para conseguir vencer.
Não, na verdade você tem que ir na direção que o macaco tá te indicando.
Cara.
Viu? Esse jogo é muito sensacional.
Ah, com certeza.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.